Boteco do Metal na área! E hoje, galera, hoje é dia de especial. O especial, o quê, Rodrigo? O especial Metallica.
Metallica.
O Metallica veio pra Montreal pra dois shows na turnê nova, que é um fim de semana com o Metallica. Literalmente, um fim de semana na Metallica, porque
Sim, Plínio dormiu com Lars e tudo.
É verdade. E antes de mais nada, se começar esse papo, eu queria, né, apresentar meus amigos do podcast, Cris e Rodrigo, já que Leandro está de licença paternidade.
Isso, licenças remuneradas pelo Boteco do Metal.
Exatamente. Exato. Vamos embora, galera. Então, porque quer começar por onde, galera? Você quer começar pelo primeiro dia?
Não, primeiro explica mais ou menos, rapidinho, o que, que é o fim de semana com o Metallica, o que, que foi, o que, que isso gerou para a cidade de Montreal?
Então, eu vou explicar, eu vou começar explicando. Na verdade, tu quer explicar, Rodrigo? Porque eu vou falar.
Vamos
porque
todos explicar.
Veio uns convidados de Toronto aqui que ganhou na promoção Vá no Metallica com o Boteco do Metal.
É mentira, viu, mano?
E é nessa promoção, você compra o seu ingresso e você vai com a gente. Tipo, você tem o direito de andar do nosso lado, igual o filme americano, tá, galera? Aquele adolescente, você pode sentar na minha mesa. É igual assim com o Boteco do Metal.
E às vezes eles podem se dirigir a palavra pra nós. Mas só quando.
Três vezes. É assim, simultaneamente três vezes. Se eu falar com eles, ele pode dar uma réplica, mas não pode dar tréplica.
Exatamente. Quem que vai querer ganhar essa promoção desse jeito? Ó, porque o que aconteceu? O Metallica veio aqui no Canadá, ele passou em Montreal e vai, ainda não foi o show, mas vai em Edmonton também.
Onde vamos... é Edmonton é o quê?
Onde é que é?
Edmonton é Alberta.
Ignorante.
É,
lá do outro lado.
Lá,
né?
Do outro lado, irmão.
Para o oeste.
Porque só teve uma cidade no leste, que foi Montreal, e só vai ter uma cidade no oeste. Não, ao contrário. É, só tem uma cidade no oeste, que foi Montreal, e só vai ter uma cidade no leste, que vai ser.
Não, tu falando certo no início e errado.
Não, porque a gente tá.
Enfim, vai ter. É um no lado do Canadá e no outro no outro
lado do Canadá.
Coloca uma rota dos ventos aí no.
E pronto, e outra
então,
cidade
é teve essa galera aí que veio pra cá de Toronto e lá no show. A gente vai chegar lá, né? Mas a gente viu pessoas que vinham de outros lugares também, dos Estados Unidos e tal. Mas o que a gente ia falar primeiro é do como isso que mudou a cidade. Então, quantos eventos estavam rolando aqui? Porque tem muita banda grande que vem pra cá e não rola tudo isso, né? Teve. Não rola todo esse circo em
o
torno.
Furo. Não.
Né?
O furor,
Aue.
Né? O furor.
Aue. O furor. O furor. Aue.
Eu não sei se foi, se o Metallica tem um dedo ali, se ele fez alguma coisa, mas enfim. Aqui tem um festival de fogos, então toda semana. Durante o verão tem fogos e esse ano eles estavam fazendo fogos
para. Mas não é qualquer
com tema
fogos.
De países.
Explica, esses fogos são meia hora ininterruptas e é incrível assim o que eles fazem. É
sincronizado com música.
Com música.
Exatamente.
E daí o que eles fizeram?
Então, durante todo o verão era uma homenagem a alguns países, como Portugal, Finlândia e outros, mas no último fim de semana, para fechar o festival. E por coincidência ali era o mesmo o fim de semana em que o Metallica estava aqui, a temática foi o Metallica, né? Então ali estavam uns fogos sincronizados com as músicas ali do Metallica.
E tirando isso que na sexta foi a primeira noite do Metallica, no sábado teve Metallica no cinema, Metallica, as bandas tributos, tocando em várias casas por aqui.
Um monte de cover para tudo quanto é lado.
E outras coisas do Metallica, tinha já Mechan rolando em alguns cantos, desde a quinta-feira. E
O show foi o primeiro na sexta e o segundo no
domingo.
E no sábado, no intervalo, teve essas questões do Metallica.
Que mais que teve?
E no domingo teve Metallica de novo. E Metallica no jornal, e Metallica na televisão, e Metallica, tipo assim, as ruas estão bloqueadas por causa do Metallica, não sei o quê, tudo por causa do Metallica.
É. Então, teve restaurante fazendo hambúrguer
com temática.
É um hambúrguer temático do Metallica, do outdoor, e você comprava um hambúrguer e ganhava uma...
Um shot de Blacknet, que é o whisky do Metallica.
Que mais que teve? Teve também o fato de... O show começava às 6, né?
Sim.
Só que já tinha evento e show menor rolando desde a 1 da tarde.
Sim. Se tu quisesse ir lá, passar o dia inteiro lá comendo...
Não, era dentro do estádio, mas era...
Mas era do lado, no perto. Anexo, assim, tipo, como se fosse um anexo. Era o Pretallica, que a galera falava. Que no primeiro dia, na sexta, teve o Sword, que é uma banda de metal tradicional aqui. Sword, né? Não?
Espada.
Pronto. É, que é uma banda de metal tradicional muito boa aqui do
Não é power metal.
De Quebec. E é muito boa. E no domingo teve o Anonymous, que é uma banda tipo bem conhecida. De
super famosa aqui no Quebec.
Canta em francês e tal.
Aqui, né? Eu não sei se é tão famosa assim.
Lá no Hellfest tinha um cara com a camisa do Anonymous, um francês com a camisa do Anonymous, e ele falou que era a melhor banda de metal que canta em francês que ele conhecia. Oh. Eu disse, mas eu também só conheço essa. Então, eu não sei. Ah, tem o Ultra Vomit também, que canta, que canta em francês. É. E, cara, outro. Pra você ter ideia, isso foi o Metallica chegando por aqui, assim, foi... Parou a cidade, uma cidade acostumada com show, com festival, com desfile, com
Fórmula 1, com caralho, A4.
Já tudo. Teve tanta banda grande que vem pra cá e não tem...
É, realmente, eu estranhei bastante a cidade, assim, tipo, tão acostumada com festival de jazz e tudo, mudar tanto ou fazer tantas coisas por causa do Metallica, e o Metallica não é a primeira vez que veio aqui, né?
Mas já faz um tempo, né? A última vez foi em 2018, eu acho.
2017.
2017?
2017.
Já faz um...
Eu não tava nem aqui, mas só um parênteses, tem o fatídico show do Metallica, que eles tocaram duas, três músicas e o Hetfield queimou os dedos, né? E daí, acho que teve... Depois do Metallica era pra ter Guns N' Roses, daí o Guns N' Roses atrasou.
E depois o Axl tocou quatro músicas, reclamou da voz e acabou o show.
E acabou o show, o pessoal começou a virar carro.
Quebrou
tudo aqui.
Quebrou tudo. Isso aí...
Eu tenho uma aqui. Não sei, eu gravei com o Frank, não sei se a gente pôr não, né? Tem essa história aí pra...
Isso aí faz um tempão, foi
muito
tempo.
92, 93, por aí. E, cara, então, a gente vai começar, quer falar alguma coisa assim do... Rodrigo comprou uma camisa do Mechan aqui, que tá...
Foi.
Tá no vídeo, tá vendo? E tinha, assim, a variedade tava legal, mas é interessante que a gente tava... Porque no primeiro dia, quem abriu foi o Mammoth. Que é a banda do Wolfgang Van Halen, que é o filho do Eddie Van Halen. E depois tocou Pantera. E a gente foi dar uma volta pra procurar a camisa das outras fora Metallica pra ver como é que era o Mechan. E não achou, velho. Só achou tá lá difícil. Dentro, não foi, velho?
É, a gente... Quando a gente desceu lá pra pista, né? Tava... Lá na pista mesmo tinha uma parte de Mechan. Tinha os bares também, não precisava sair. E lá... Na verdade, eu achei porque eu perguntei, né? Eu vi um cara com a camiseta do Pantera e tava com... Atrás tava a Tour, né? 2023. Eu comprei essa daqui, comprei uma do Pantera também. E aí eu fui lá, cutuquei ele e falei... Ô, você comprou a camiseta aqui? Onde é que foi e tal? E, por sorte, tava logo ali do lado, né? Ele apontou, foi ali.
Tá ali, seu cego.
Foi bem isso.
Cara burro.
Mas porque quando a gente entrou no estádio, já tinha Mechan, e já tinha Mechan pra tudo quanto é lado, mas era só Metallica, não tinha...
Não tinha. E a camiseta do Pantera, que tu não trouxe, podia até mostrar agora a camiseta do Pantera.
Eu posso pegar lá daqui
a
pouco.
Que é bem legal, eu gostei bastante.
Eu vou usar outro dia aí, não. Outro episódio.
Se tu usar, eu vou te cancelar. Mas beleza.
Eu queria comprar uma, mas tava praticamente, quando a gente foi comprar, só tinha M, XL e P.
É, então, porque
qual
já...
era o preço das camisetas? Era duas cervejas?
Não tinha M. Só tinha XL e P, a tua, que tu comprasse, tinha.
A minha era M.
A tua tinha M, mas não tinha L. Mas,
e aí não tinha muitas M's de outras, assim. É, na verdade, primeiro ele falou pra mim que não tinha M. Aí eu falei, você tem M de alguma outra aí, qualquer outra aí pra eu ver? E aí ele foi fuçar lá e achou uma M por sorte, dei sorte. Talvez tenha pegado a última.
É, mas assim, tava bem legal. O palco 360, tipo, onde tem quatro atos o show, né? Cada meia hora, um lado do palco, né? Tipo,
ele muda a bateria, né?
É, que são quatro baterias, no caso, que
é, eu vi depois, né?
É, o Rodrigo pegou uma mapinha.
Eu fiquei na dúvida, assim. Eu fiquei, pô, essa bateria anda aí, tipo, tem um mecanismo, qual é que é, né? Meio esquisito. E depois eu vi que, na verdade, são quatro baterias, e aí, provavelmente, ela só desce ali, né?
É, só desce a outra.
Sim, porque eu não percebi... Pessoal trazendo ou empurrando, e realmente é uma coisa bem, né, bem, 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 assim, tu não vê, é transparente, assim, e é rápido também.
No show do Pantera eu vi que tinha duas baterias, uma de um lado e outra do outro, mas as duas estavam lá, tipo,
tava
não descia, não subia, não...
Charlie Benante saiu de um e foi pra outra depois de metade do show, só pra dizer que o setlist do Pantera foi qualquer coisa de
não,
lindo.
Não, o setlist tá do Pantera é, não tem música ruim.
Só isso. Meu irmão, agora, só falar um pouquinho do show do Pantera. Eu Foi o show que eu mais vi gente chorando.
Não tocaram no Cemetery Gates.
É, não, mas aí não tem mais condições de cantar Cemetery Gates. Não. Eu acho que é demais. Mas assim, tomaram, botaram o comecinho e depois foram pra outra música, que eu não me lembro, recordo exatamente.
Mas tá, apesar, claro, tem uma limitação e tal, mas tá cantando bem, né?
Tá, achei, cantando muito bem. O Charlie Benante e o Zach Wilde entrega tudinho. O Rex... Cara, o Rex passando, eu doido pra tirar foto, consegui tirar foto no final, uma foto dele, porque ele passava muito rápido, ele não para, ele fica andando.
O Zeke, ele tem cara, vamos fazer um parênteses do Pantera, acho que vale a pena, tem vários elementos, é a primeira vez que eu vejo o Pantera, acho que pra vocês também, né? Tem vários elementos, assim, que são bem curiosos. Primeiro, esse é o Zeke, o jeito que ele toca, claro que o Zeke não é do Pantera, mas o jeito que ele toca, ele faz uns movimentos, assim, que parece que ele tá tocando uma outra coisa. Parece que ele não segue o ritmo do riff, sabe? Não é aquele...
Sabe? Ah, tu acha?
Eu vou
discordar de tu.
Não, mas ele tem um estilo muito próprio. Dele, é muito próprio. É muito massa, assim, o jeito que ele faz.
Então, característico. Ele balança o cabelo desse. Ele bota a guitarra no meio das pernas e fica balançando o cabelo pra cá. Independente do que ele tá tocando.
E o riff que ele faz é... Tá lá.
Sabe certinho. Quem fazia isso?
Quem?
Cliff Burton. Oh. Ele balançava a cabeça, não de acordo com a música. Ele ficava assim, independente do...
Sim.
Tá ligado? De cabeça pra baixo, bem lentamente.
Palhetada num ritmo, a cabeça já pensando em outra coisa. É interessante. E, outra coisa que eu queria chamar atenção é... Phil Anselmo com... Sem bota, sem
descalço,
tênis.
Né? Descalço, não, velho. Eu vi depois só na que eu vi foto, porque a gente tava na pista, né? Então tava meio pra baixo.
Eu assim. Consegui ver, porque lá de onde eu...
O Chris tava lá na cadeira.
Eu tava no lugar de Lelê, porque ele não pôde ir no primeiro dia, daí eu fui lá representar ele. Muito bom o lugar do Lelê. O Lelê tem um... Eu assisti eu e um casal de idade do meu lado.
Duas pessoas de 80 anos, mas tá tudo bem.
Não, show de bola. Tava curtindo pra caralho. E dá pra ver, tinha uma visão muito... privilegiada ali do palco e tudo mais. Mas claro que não é a mesma coisa assistir.
A gente via bem, mas claro, não consegui ver o pé dele. No Instagram lá, eles postando foto, vídeo lá do show aqui. Eles postaram bastante, tanto o Pantera quanto o Metallica, quando estavam aqui, post ali direto. E daí ele tá descalço.
Tá descalço, vestido com uma roupa qualquer, assim.
Ele tá com a camisa Classic, Not Classy. Yeah. Que não deu pra ver a frente qual era, mas no segundo dia tem um cara com a camisa igual, tu lembra?
É, então.
Um cara no público com a camisa igual, mas eu não sei exatamente. E ele tava com a camisa verde por trás, por baixo, que eu comentei isso com o Rodrigo, não sei se ele lembra.
Lembro.
Que essa camisa verde, se você vê no começo dos anos 90 no Pantera, ele usava muito uma camisa verde, tá ligado?
Camisa da sorte.
Eu acho que talvez seja a camisa da sorte dele mesmo, tá ligado? Mas deve estar tão surrada que ele bota outra por cima.
Deve estar o bandido. Ligado? E assim, engraçado que...
Quando ele usava essa camiseta verde aí, ele não usava nada por cima?
Não, é, era só a camisa. Eu acho que era de manga comprida, ele botava ela no
ele ficava muito tempo sem camisa. Mas assim, ele caminha, ele canta, ele tá cantando muito bem, eu achei. Assim, a gente vai falar do acústica do local depois, mas... Ele tá cantando muito bem. E ele, conforme ele canta, ele caminha. Porque o palco é, né, um octógono? É um circular? Como é que a gente chama
o palco? Não sei lá. Eu não sei exatamente o formato, porque lá de baixo não dá pra ver. Mas ele é um negócio meio redondo, assim.
Meio redondo, né? Assim,
Ou talvez com...
Bem grande, assim. Super grande.
Super grande. Tipo, a estrutura, quando a gente entrou, eu falei, caralho, é muito grande. Monstruoso.
Porque assim, tinha o... Imagina que é um palco assim no meio, enorme, né? Tinha esse octógono, esse círculo no meio, e quatro torres, né?
Não, tinham. Não eram quatro torres, eram nove torres, eu contei.
nove torres com
telões.
Com telão.
E o telão era 360. Então tu conseguia. Era um cilindro, imagina um cilindro com uma tela LCD ao redor, e tu conseguia ver tudo. E ali sempre mudando, dependendo da música, fazendo close nos artistas. Bem legal. Mas é interessante do Phil Anselmo que ele canta e vai caminhando bem lentamente, assim, durante todo o palco, assim, cantando. Ele não sei se é porque a idade pegou.
Ele tem um problema seríssimo de coluna.
Tá ligado?
Ele tem um problema seríssimo de coluna, que foi um dos motivos dele começar a usar a heroína. E que aí foi... Igual, o Kurt Cobain tinha o mesmo problema de coluna e também usava heroína para aliviar a dor e poder tocar, tá
ligado? Sei bem como é que é problema de coluna. Mas então isso explica bastante...
Sabe bem como é usar heroína também? Não, mas sabe o que eu ia falar? Apesar de estar caminhando lentamente, eu achei que ele rodou bastante. Porque várias vezes ele passava ali na nossa frente.
Rodou muito.
Ele pode ter ido devagar, mas ele... ele
mas, se assim, movimentou ele bastante, não tinha, né, aquela energia de ficar aqui, não. Mas ele fazia aqui, cantava e, assim, ele entregou bem, assim, até onde eu entendi, entregou bem nos vocais, assim. Até me surpreendi, inclusive.
Eu só pra adicionar uma coisa, que eu não achava que ia acontecer isso comigo. Quando eu era novo e tal, quando eu peguei a primeira vez o cara, já falei isso algumas vezes aqui no podcast, mas teve um amigo do colégio que viajou para os Estados Unidos e voltou com a fita cassete do Vulgata Spiff Power lá, isso lá para muitos anos atrás.
1900 antigamente.
96, 95, 96. E a fita rodou o colégio. Aí eu tinha um pôster do Pantera, eu tinha um mega pôster do Pantera na parede do meu quarto. E tinha, mas assim, eu também pregava tudo de heavy metal, cara. Tinha Poison, por exemplo. Nunca tinha escutado Poison, tinha Poison. Tinha Skid Row, tinha o Iron Maiden. Tinha o Iron Maiden, o Pantera eu conhecia bem, e o Skid Row também. O Poison, mas eu só botei só porque eu comprava os mega posters que eu via na banca e via o Poison, eu botei Poison. Eu queria ocupar todos os espaços da parede. Aí Brad Michaels olhando pra mim, eu dormi. Sim, mas assim...
Isso explica muito a tua pessoa.
Mas quando eu vi, tá ligado, o Rex e o Phil Anselmo de perto, cara, bateu a mesma emoção, aquele arrepio que eu vi quando eu vi o Tom Iommi entrando no The End Turco, tá ligado? Quando eu vi um Iron Maiden pela primeira vez. É tipo aquele herói, entre aspas, né, obviamente, mas é tipo da adolescência que você sempre imaginou vendo.
O ídolo, né?
A vida, tá ligado? E você vê na sua frente, assim, vem de carne e osso pra mim. Eu não imaginei que eu ia ficar emocionado, mas eu bateu uma emoção.
Pessoal, eu achei que o pessoal cantando, assim, o pessoal tava bem na
bem emocionado Pantera. Com o Pantera.
Tinha muita gente com a camiseta do Pantera.
Tem muita gente com tatuagem do Cowboys Forever. Tem um cara na minha frente, quando depois do 5 Minutes Alone, ele tirou o poné, aí começou a chorar, tá ligado? Abraçando os amigos, ele tinha tatuado Cowboys from Hell aqui na mão, tá ligado? E não era tatuagem nova, dava pra ver, era uma tatuagem desgastada. Então o cara é fã
dos anos 90, ali.
Das antigas, e ele era mais velho também. Então foi um show muito emocionante esse do Pantera, realmente valeu a pena esse
uma hora de show, né?
Uma hora de show. Acabou com Cowboys from Hell, né? Começou com New Level. Não trocaram o setlist, pelo que eu vi. Tá? Depois eu fui ver o setlist das outros shows. Eles estão mandando o setlist. Tirando que alguns shows mais longos, né? Ele adicionou mais algumas músicas e acabou com... Tem um bis, né? Com Yesterday Domain Shit, que eu queria ter visto. Música foda do Revenge in the Steel. Mas tá bom, né? Tá bom?
Tá bom demais.
O som, tu falasse do som, quer falar do som agora? Quer entrar já no Metallica?
Não, vamos falar no final, porque afeta todos os...
Tá, pode ser.
E aí veio o Metallica que a gente conseguiu gravar, eles entrando, assim, que o Rodrigo, a gente ficou na beirinha ali. E
quando eles estão andando ali pra ir pro palco.
Pra ir pro palco e tal.
A gente até tava na esperança dele bater a mãozinha ali. Tal.
Eu gravei também, então, num outro ângulo. Então, vamos ver se o editor põe aí.
O Les Ulrich, ele bateu na mão da galera, mas a galera mais da frente.
Do outro lado lá, tá.
Não, é um pouquinho depois da gente. Um pouquinho
Porra, Lars.
Tá ligado? Ele passou aqui meio longe da gente, depois.
Mas deu... quem que quer
bater? Tu falou do Lars, eu lembrei também que ele foi estrelinha, né? Porque passaram os três, assim, quase um atrás do outro, né? Bem, bem próximo. E aí ficou aquele suspense ali, deu uns minutos, passou um tempão, aí daqui a pouco veio o Lars ali. Ficou,
mas se até o Lars, meu velho.
Foi estrelinha, né?
Mas assim, só pra uma coisa que a gente não mencionou, pra quem não tá entendendo, o palco é, né, tem esse circuito, tem gente no meio, né? No meio do miolo.
Que é o VIP, né? Que era mil e pouco.
Cara, eu não vi o preço do VIP no original, mas eu vi no StubHub revendendo e tava mais de $1,000 canadenses. 1.100.
Faz vezes 3,65 aí é o cacete.
É. E acho que o preço original provavelmente estava bem próximo, porque os ingressos normais, o preço estava próximo do original, então deve
mas,
ter
assim,
sido por aí.
Mas assim, era um restrito, e tinha, além desse miolo no meio, foi o Trujillo que foi no meio, que tinha um outro palco no meio, que ele foi lá tocar, não sei se foi tocar baixo, no meio do miolo, tá entendendo
essa
que eu tô falando?
Parte aí, ali,
essa da pista
de
não deu pra ver,
lá da pista não deu pra reparar.
Tu gravasse aí?
Não sei, editor, eu gravei, se tá aparecendo pra vocês aí...
Então ele gravou, se não tá aparecendo é porque ele não gravou.
É, porque ele foi tocar bem no meio do miolo,
tá,
entendeu? Então ali o pessoal podia realmente, né, tipo, tinha só, tipo, como se fosse um cilindro no meio do miolo. E daí ele foi lá tocar...
Como é que ele chegou ali, velho?
Eu não sei. Eu sei que quando eu vi o cara tava lá. Que loucura. Então é uma... Pois é, interessante que a gente tem duas perspectivas do show, né?
É verdade.
Tá, mas daí, vamos falar do...
Sim, vamos finalmente, né? Tipo, eles entraram no palco, antes de ir pro miolo, eles tiveram que entrar no palco, as luzes se apagaram, começou...
Como sempre.
Não, primeiro, começou esse AC/DC, né? It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
Isso não foi antes deles entrarem? O AC/DC?
Acho que foi, né?
Foi antes?
Acho que é antes.
Eles entraram
no... A luz ainda tá acesa e tal.
Então, porque a luz apaga e depois eu acho que eles entram e depois acende.
Porque detalhe.
Pronto,
tocou AC/DC.
Aí tocou AC/DC, aí depois começou The Ecstasy of Gold, que é a música que abre todo o show do Metallica, que é que Clint Eastwood.
Que tal, é do filme.
E depois começou com nada mais, nada menos que Creeping Death. Cara, já começou.
Que é uma música muito boa pra começar.
É muito boa.
Muito boa.
Em alguns shows, inclusive do Rock in Rio, eles começaram com Creepy Death algumas vezes, tipo no começo, Rock in Rio 2, essas coisas, eu me lembro que teve outros shows também que ele começou, e é uma música espetacular, né? Tipo, na verdade, nas duas noites, as três primeiras músicas eram músicas mais antigas, tipo, era pra agradar os fãs velho paia.
Foi.
Teve o quê? Teve umas três, quatro? Como assim?
Como assim?
As primeiras músicas foram...
As primeiras antigas, músicas, né? Então as... Três primeiras. Creeping Death, Harvester of Sorrow e Leopard Messiah.
Riding Light.
Aí nós começamos... caralho! Isso aí é Metallica, velho! Metallica, velho, porra!
Não, é Riding Light, and Justice for All e Master of Puppets. Porra, o cara... Caralho, meu irmão, não sei o quê. Eu pirei na batatinha, né?
Eu achei, porra, setlist do caralho. Agora vai chutar a bunda desse setlist.
E no primeiro dia, depois da Leper Messiah, tocou pra mim uma das melhores músicas do Metallica de todos os tempos, que é Until It Sleeps.
Que é uma música muito boa.
Do Lorde. É muito boa essa música. É muito foda essa música. Eu, quando a gente começou...
De um dos álbuns mais famigerados do Metallica, né? Que é o Load. Se você nunca escutou o Until It Sleeps, é muito boa, eu adoro essa música.
É mais famigerado que o Que Bebe, pra você ter ideia.
Não, nada é mais famigerado que o Que Bebe.
É quase.
É porque o Load é ruim, o Reload é ainda pior, e daí vem o Santanger, enfim.
E aí foi interessante, depois dessa música aí que aconteceu, ficou escuro, começou a ficar tudo amarelo ali, um monte de luz amarela.
Aí a gente já sabia que era
lá vem o...
Nesse momento eu sentei.
Como assim? Tu não gostou? Tu não gosta do álbum novo?
O álbum novo é muito ruim, velho. Puta que pariu. Mas essa é a minha opinião fecal, então...
Eu gosto do álbum novo.
Eles tocaram muito... Qual que foi a música que eles tocaram? Tocaram a 72 Seasons.
E depois If Darkness Had a Sun. As duas são do 72 Seasons, né? E eu achei, mas isso é a música mais. Chris falou que sentou, mas a maioria da galera deu uma assentada, vamos dizer assim, né?
Sim,
tipo,
sim.
Já deu aquele negócio pra olhar e tal. Pra observar
porque que ele... no banheiro, não, 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 pra comer uma ceva.
Não acho não. Acho que não é necessariamente porque a galera não gosta, mas talvez muita gente não conheça também, porque é novo, né? A galera das antigas...
E tinha muita galera das antigas, por sinal. Eu pensei que ia ter muita juventude, né? Jovens. Achei muita pessoa, tipo, pessoa da nossa idade, assim, 30 mais, assim. Eu vi muito pouco 30 menos e muito mais 30 mais.
Eu vi muito truzão.
Truzão, tipo, cara, pra caralho.
Truzão que a gente fala é aquela galera, tipo, que parece ser muito old school, ainda tá no, tipo, é bem anos 80.
Cara, mas talvez a maioria fosse mesmo, mas tinha uma galera nova, tinha bastante criança mesmo, que tava ali com a família, com os pais.
Sim.
Tinha, mas eu até um dos ganhadores aí da promoção... É uma menina que não é fã de Metallica, que... Na verdade, virou fã de Metallica, né? Mas mais tarde, por causa da Lady Gaga.
Conheceu com Lady Gaga.
Ela tava contando lá que ela ouviu a primeira vez que ouviu Metallica, foi por causa lá do... não lembro qual que é o nome do prêmio lá, que o Metallica tocou com a Lady Gaga, o Moths Into the Flames. E ela curtiu, foi procurar... Tá vendo? Metallica, dá certo essas paradas aí.
Claro, é o crossover, né? Velho. Dá muito certo isso aí. Isso, então, é um collab. Vamos fazer um collab nós também, Boteco do Metal com quem?
Aí, quer fazer um collab aí?
Faz um collab com o Boteco do Metal. Não sei.
Então, ela curtiu a música, curtiu ali o show. acho que a VMA, sei lá, foi algum desses dessas premiações.
Grammy
aí?
Latino, foi.
Foi o Grammy?
Não foi.
Mas sei lá o que foi. Aí, não Latino também. Não, né? Aí, bom, conheceu assim. E curtiu e veio de Toronto pra Montreal pra ver o show.
Se o Lele tivesse aqui, ele ia falar do Stranger Things. Eu pensei que ia ter muito mais jovens por causa do Stranger Things, porque tá muito recente ainda, né?
Mas teve.
Teve.
Assim, na pista tinha muito.
Eu não vi, mas então, se vocês viram, beleza. Tá, mas depois do 72...
Depois teve 72 Seasons e If Darkness Had a Sun, teve, voltou pro passado, né? E tocou a Fate chamada primeira balada do Metallica, primeira power balada do Metallica, que é a Fade to Black, que ficou lindo, com tudo escuro, a galera com os celulares, com as lanternas.
Muito bonito.
E tal. E ficou muito bonito mesmo, velho. Ainda bem que eu filmei, né? Então,
e era muita gente, o estádio, bem também. Grande. 127 mil pessoas.
É o quê?
127 mil.
127 mil. Fala isso aí em francês.
Dois dias, né?
Os dois.
Foi assim? Dois dias.
É.
Foi os dois dias, foram 27 mil. 64 mil para mais ou menos pro
não.
Não. Foi os dois dias, 127 mil.
Ah, é?
Não um dia só, não.
Ah, então me enganaram. Eu achei que.
Não.
Eu achei que era tudo isso.
Não, mas cabe ali, tem isso tudo.
É, tem isso. Né? Porque assim, a parte das poltronas, que não é poltrona, né? Do estádio, tava todo. Cara, tava muito cheio. Tava basicamente lotado.
Você conta como você foi duas vezes, você deveria contar uma vez só.
Não, tinha 60 e poucos mil por show, né? Não pessoa. Puxou, tinha as pessoas lá.
Tá bom.
Eu continuo ser humano no show. Eu espero que contem comigo.
Agora faz isso aí e vê quanto que eles faturaram isso aí. Meu Jesus Cristo.
Tá, mas a galera tava falando que o Metallica fatura mais que Taylor Swift, então o negócio é.
Não. E isso que estão falando que o Heavy Metal tá acabando aí. O Boteco do Metal tu falou várias vezes aí.
Boteco não. Foi Cris, é o único ser humano que fala um negócio desse.
Para com seus espírito empreendedor aí. Volta pro assunto.
Depois do Fate, o Black tocou o quê?
Shadows Follow, que também é do álbum novo.
Isso.
Se eu não me engano, é do álbum novo também.
Eu voltei a sentar.
Aí depois do Shadows Follow, aí vale a pena falar.
Que pra mim foi o momento
que
alto.
É o momento mais alto dos dois
do
dias, pra mim. Pra mim,
eu olhei... Mais alto?
Mais alto, que foi quando...
É o clímax.
O clímax, que foi mais alto que o Rodrigo me botou na cacunda. Ele é forte, me botou. Aí eu fiquei bem alto. Primeiro, eles tocaram... Como a gente fala em Olinda, Orion, mas como se fala?
Orion.
Tocaram Orion, meu cara. Meu irmão, instrumental, tocaram
Orion,
inteira,
é Orion.
Velho. Linda, maravilhosa. Eu disse, não acredito que eu tô vendo isso, não. Eu não acredito, não, velho. Eu fiquei
foi bonito, que coisa
mais
foi
bacana
bonito,
assim,
né?
Olhando, velho.
Foi metade, ele não toca muito, não é frequente, né?
Não, eu não me lembro de ter visto ela num setlist, e até recente, eu não me lembro. Eu disse, caralho, eu tô vendo Orion vivo, velho. Na minha cara, velho. E só pra dizer, velho, pros haters... Aqui, ó, de Les Zurich, ele tocou os dois shows muito bem.
Tocou
muito
mesmo.
Bem.
Não tocou vi nada. Muito melhor que lá no show do Hellfest. Do Hellfest ele errou. Mas devia estar muito drogado, mas enfim. Ele
negócio de crise dizer que todo roqueiro. Acho que todo roqueiro tá nos anos 80, é muito drogado.
Eu quero exercer meu preconceito, então me deixa, por favor. Não mas o Orion, o Orion, o cara, sensacional, assim, foi uma delícia. Eu acho que pra mim também. Foi o melhor momento dos dois shows. Foi. Até porque eu fui só no primeiro.
Mas assim, pra mim foi maravilhoso. Ver Orion ao vivo, Trujillo botando pra fuder e tal. Eu pensava que ele ia tocar o Pulantif, o Anesthesia do Killenol.
Mas aí seria tocou. O meu momento. Mas
não tocou. E depois teve a Nothing Else Matters, que aí já foi o momento, né, que da galera.
Outro momento romântico.
Cantar, né, com
esse eu acho que foi o momento que a galera mais... participou, assim, pelo que eu senti, assim, tipo, a galera, tipo, porque todo mundo conhece, né?
Todo mundo conhece a letra.
Tocou na rádio de Guaíra FM de 97.7. Então, todo mundo sabe, cara, então, eu acho que esse momento eu senti que a galera, bora. Então, tipo, até
e é uma música muito bonita também, né? Merece o... Não?
É uma música, né?
É bonita, é legal. Bonito. O solo é muito... O solo que é do Jamie Hetfield, que é um dos poucos solos que ele faz no Metallica, também é
uma música.
Tu pode até estar te cansado, mas é uma música.
É uma música de poser, mas é muito bonita.
Depois Sad Bull Troll, que é paulada, né? Aquela negócio pra você balançar a cabeça.
E a tiazinha do meu lado aqui, ó.
Só no headbang, mais do que Plínio. Plínio não conseguia mais fazer headbang.
Não, ainda conseguia. Nesse primeiro dia eu conseguia ainda fazer headbang, porque eu estava quente. Quando esfriou, acabou, meu amigo. Quando esfriou, eu fiquei com o pescoço travado.
Aí dá pegando.
E depois teve um dos pra mim, um dos momentos altos, que eu até falei, caralho, Rodrigo, The Day That Never Comes.
Que é uma música muito bonita, né?
É uma música muito bonita do Death Magnetic, que é um álbum que eu gosto muito, tá? Muita gente torce o nariz, eu acho esse álbum muito bom. E essa música, pra mim, é a minha preferida do álbum, The Day That Never Comes, e cara, foda pra caralho.
O Pri ficou emocionado mesmo.
Muito emocionado dele. Quando eles tocaram essa música.
Foi uma música muito bonita. Assim, foda pra caralho. Parece que eles quiseram, vamos fazer uma power ballad aqui, mas realmente eles, parece que eles botaram um esforço pra fazer, compuseram essa música, e soa muito bem ao vivo, assim, curti pra caralho também.
Isso já era a parte final do show, que vem com o Hardwire, que...
Eu curto, que, eu fiquei feliz.
Rodrigo ficou felizão, curto pra caralho.
Ah, tu curte esse álbum?
Ele curte, ele vai. Se você, a gente fez um game show, a gente tentou fazer um game show doido aqui com as contas matemáticas, a galera não sabe nem contar aqui, a galera tentou fazer umas contas. Mas, se não me engano, foi o número 2, não foi o álbum ou 3. Tava no teu top 3.
Tava no meu top 3.
Como é que tu
mas
lembra?
Eu não vou dizer.
Como é que tu lembra do
não top vou dizer 3 qual posição, porque eu sei qual a posição, mas se você quiser saber, tem que assistir o episódio.
Eu sei a tua posição que tu prefere também.
Meu Deus do céu.
Não é. Não seja indelicado na frente dos nossos ouvintes.
E eu no meio, tá ligado? Sobra pro...
É pra isso mesmo. O Plínio tem que ficar no meio pra me proteger.
Sobra pro desavisado, né? A galera me chamou aqui pra fazer um podcast. Aí eu chego aqui, ó.
Deixa o like aí, por favor, e dá um subscribe no canal.
Agora tu vai pedir isso? Agora que ninguém vai deixar o like mesmo.
Ó, depois do Hardwire.
Pra voltar, pra explodir a galera, tocou Fuel.
Give me fuel, give me fire, give me fuel, Charizard.
Que aí foi o único momento do show que teve uns fogaréu vindo. Né?
Cara, eu me assustei porque o estádio é fechado, todo mundo fechado, assim, coberto, né? Eu pensei, pô, não vai ter fogos, né, cara? Não vai ter fogos.
Não teve nada, né?
Não, teve fogos ali. Não. No fio teve fogo mesmo, aqueles labareda. Mas teve uma outra música que teve fogos, mas foi bem um só, assim, mas não lembro que música.
Mas assim, eu pensei, não vai ter, né? Porque, como vocês sabem, não. Fogo consome oxigênio.
Mas claro que tem, a gente vai até em show minúsculo, assim, que
a galera mas aí, põe fogos enfim, lá. Enfim, eu achei...
Perigoso, pensei... mas tem.
Não, mas os caras são profissionais. Não,
os caras são profissionais, ali é profissional. É. Tá ligado? E depois, pra acabar, só a de carroça, assim, no
não,
dominó.
Não, acabou ainda,
tá
não.
Pra acabar de carroça no dominó. Se você joga dominó, não. Quando você bate de carroça, quantos pontos você ganha? 2. Então, as duas últimas músicas... Ah,
percebe-se, tá, quem é o velho aqui que joga dominó.
Meu amigo, as crianças aqui do Sul, não tem noção.
Do Sul.
Pra mim, da Bahia Sudeste. Pra baixo, tudo Sul. E, cara, a galera não tem noção do que é dominó. No Nordeste brasileiro, não sei se é no Nordeste, mas em Recife.
Joga no
Pernambuco.
Sul também, mas mais a canastra.
Não, aqui no Recife é briga, facada.
É briga, facada.
Então, é. E, cara,
peixeira.
Mas pronto, as duas últimas músicas pra acabar, teve o Siga Destroy, linda, maravilhosa, que eu achava que essa seria
um dos maiores riffs do heavy metal de todos os tempos.
Se não, quiçá o maior.
Quiçá o maior.
E pra acabar, eu achava que ia acabar com o Siga Destroy, essa aí acabou, porra, foda, eu mas também. Foda pra caralho.
Oh, não, o que aconteceu com o Siga Destroy? O que aconteceu?
Destroy. Destroy é o álbum do Kiss.
O que aconteceu com o Seek and
Destroy? Eu percebi, mas ia deixar passar.
Prima, do falou, álbum Killing All, que é o melhor álbum do metal. O que aconteceu durante essa música?
O que aconteceu?
Caiu as bolas.
Foi a galinha.
Foi só nesse momento que caiu?
Foi nesse momento que caiu.
Ah, no primeiro dia.
É verdade,
no
foi
dia.
Depois do filme mesmo. Que.
E engraçado que caiu... eram bolas temáticas enormes, né?
É tipo umas bolas de praia, né? Amarela
tipo, do teu tamanho, assim. Nosso tamanho, né?
Não, bem, maior.
Maior, né?
É bem grande. Ali caiu, lá de baixo.
Caiu, né? caiu desses cilindros, né? Caiu assim. E no,
a galera ficou jogando lá beach volley.
Com... Mas interessante que tinha um cara na frente do Lars defendendo, porque os caras estavam jogando a bola pro Lars. E ele tava tocando bateria aqui, né? E o cara ficava na frente só aqui.
É, ó, porque tipo, o Hatfield, quando a bola tava vindo, ele chutava a bola. Cada um se defendia ali. Mas coitado aqui, do Lars...
Do Lars não podia, né? E daí é engraçado que os caras pegavam a bola e tentavam furar ela pra levar embora.
Nós vimos... Vamos chegar lá, mas no segundo show nós vimos dois caras com a bola furada.
Com a bola furada, levando pra casa.
Pô, que souvenir... Foda, né?
Esses dois caras, no caso, vocês, né?
Não. Foi dois caras mesmo. E no caso, vocês não. Foi dois caras mesmo. Não, eu sei. A gente também é dois caras.
Tu não,
mas,
cara?
Mas, assim...
A gente já sabe que vocês são não binários.
O Plínio é day. Pronto. Meu Deus,
agora a gente vai cancelado. E pra acabar, Massa Puppets, que eu achei que ia acabar no Seek and Destroy, mas não acabou.
Que sabe, uma das maiores músicas do Heavy Metal.
É, Massa Puppets, só isso pra acabar o primeiro dia. Vê que negocinho.
Mas não acabou ainda, porque depois disso o Plínio... Plínio pegou a palheta.
Eu paguei a palheta do...
De quem?
Foi o Trujillo que jogou. Aí eu peguei.
Aí eu vi que ele trouxe um copinho.
É, um copinho.
Ele tirava paleta. O copinho e...
Era 25 dólares essa paleta no negócio. Ganhei 25 dólares.
Ah, legal. Não, era 25 um kit com 5.
Ó, vende 5 dólares.
Ah, tu ganhei 5 dólares.
Vende no eBay, então.
Pronto. E, cara, acabou o primeiro dia.
Essa daí vale mais, porque Trujillo encostou nela.
Só um parênteses, a saída, como é que foi?
Ah, não, a saída é problemática de Montreal, mas querer falar um pouco?
Não, precisa perder muito tempo, muita gente saindo para pegar o metrô, porque ali o estádio fica do lado do metrô e é muita gente, é isso. E a gente ficou, no caso, a gente ficou até o último, não sei você, mas a gente se encontrou.
Eu tava junto contigo, não sei se você
desculpa.
Sabe.
A gente ficou esperando, a gente já saiu no último minuto, porque o mocinho aqui queria pegar a palheta, eu também queria, mas não consegui.
Vocês queriam pegar outra coisa, mas não conseguiram.
Ficamos esperando lá.
No caso, o ônibus.
Ficamos esperando lá a Cris e outros amigos.
Achei o Juninho, nosso amigo do podcast aí. O Juninho tava lá também.
É.
Ele tava com a camisa, ele tá com a camisa de botão pra não ser confundido
com
fã do Iron Maiden. E se Steve Harris souber que ele tava lá, meu Deus.
O maior fã do Iron Maiden de todos os tempos, Juninho, tava lá traindo movimento, só pra avisar.
E é aquela coisa, muita gente, tava quente, tava calor,
mas
então
mesmo
muita
assim,
gente
tranquilo,
no túnel,
né?
Não sei. Assim, honestamente, comparado com o Brasil, tava organizado, tá vendo? Mas demorou quase uma hora.
Demorou.
Pra você ter ideia, uma das ganhadoras da promoção. Do Metal, que o Rodrigo veio falar logo no começo, é mentira, não tem que dizer que é mentira.
Não, é Boteco do Metal Convida o nome da promoção.
Aí, como eu tava passando mal e tal, eu saí do metrô, descansei lá na frente com eles, entrei, cheguei no metrô de
por uma
vocês.
Outra entrada.
Só ele
por
achou
fora.
Ali um...
Só por fora. Eu dividi por dentro, onde a
tu
manada
achou um
foi.
Hack no sistema.
Não, mas
o efeito manada. Todo mundo vai pelo mesmo
não,
canto.
Não, mas é que você achou uma saída também que dava pra sair, porque eu vi que tinha outras saídas que estavam bloqueadas e tinha... Não, tinha uma saída
que dava...
Eu saí
por onde
calma,
a gente entrou.
Mas tinha...
Tá, mas isso não é importante também.
Deixa eu falar. É. Agora eu quero falar.
Então fala.
Tinha outras saídas que estavam bloqueadas e os polícia lá não deixavam as pessoas sair. A galera
polícia
queria fazer isso.
Para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia.
Muito obrigado. Mas é só esse o meu ponto.
Eu saí por outra...
Eu tô olhando pra Plínio que nem aquele gato do meme, tá ligado?
Mas beleza, mas isso foi o primeiro dia do Metallica. Lindo, maravilhoso, né? Tipo, muito emocionante.
Muito bonito.
Muito
tá,
bonito.
Pausa pra cerveja.
Cerveja cara pra caralho. Gastamos muito dinheiro em cerveja.
Pausa pra cerveja.
É isso.
E aí chegou o segundo dia, né, velho? Assim, o segundo dia, os participantes da promoção já tinham ido se embora pra Toronto. Cris
também.
Já tinha devolvido o ingresso pra Leandro. Leandro, quando falou com a gente, já era tarde demais. Ele está com raiva de mim, Leandro. Não fica com raiva de mim.
Porque
ele falou. Porque ele falou que a gente se encontrou com ele por culpa minha.
A culpa é tua mesmo.
Normalmente a culpa é tua, né?
É default.
Então, mas no segundo dia quem abriu foi Five Finger Death Punch. Eu não tenho muito o que falar dessa banda, eu não conheço. E o que eu conheço eu não gosto. Então, se você conhece e gosta, você...
Rodrigo,
não, na verdade
Rodrigo
a gente...
gosta, não?
Não, eu não conhecia. Eu ouvi antes, achei... Dá pra ir, porque o Plínio não queria nem ir ver. Mas, na verdade,
banda super famosa,
teve uma outra banda antes, que é a Ice Nine Kills.
Eu tenho que decorar esse nome.
Que, na verdade, eu não conhecia nenhuma das duas. Eu ouvi as duas, porque eu sou um pouco mais moderninha aqui, que esses dois. E eu fui ver, porque eu não conhecia. Eu gostei um pouquinho mais da Ice Nine Kills do que do Five Finger Punch. Mas as duas, assim, né? Mais ou menos. Só que a gente perdeu a primeira, não vimos nada do Ice Nine Kills. E vimos...
Vocês viram o Five Finger? Vocês viram inteiro.
A gente viu inteiro.
Tava, mas assim, Assim, a música já não é tão legal, mas o som tava terrível.
Tava terrível, tava muito
pior que no primeiro dia.
Tava pior que no primeiro dia.
A gente não comentou do som no primeiro dia.
Não, né? Mas a gente pode, no final, a gente pode fazer um adendo a isso.
A gente já tá só postergando só.
Porque.
Mas essa qualidade da
acústica,
da acústica.
Tava pior no segundo dia.
Pra ele, não dava pra. Tava barulho, assim. Não dava pra. Tava bem ruim.
Distinguir instrumentos, distinguir voz.
Tava muito ruim.
Tava muito ruim.
Mas isso no Five Finger.
No Metallica melhorou.
Um ajuste ali pra eles que tava.
Só um parênteses, porque eu achei que o Pantera tava muito pior que o Metallica também, no primeiro dia.
Mas é até meio normal, entre aspas, né? Mas assim.
Que a banda de abertura sempre sofre com a mesa de som, né?
Mas tava demais, digo.
Mas aí, pronto. Depois do Five Finger Death Punch, que a gente não tem muito o que falar, que a gente não conhece.
Desculpa aí, pessoal.
Quem gosta, me desculpe. Mas veio a mesma coisa, entraram. It's a long way to the top if you want to rock and roll, The Excess of Gold. E aí, pai, começaram com o quê? Não,
só uma pergunta rapidinha. The Ecstasy of Gold sempre toca antes, mas o AC/DC também?
Não, foi a primeira vez que eu vejo.
É? Porque eles tocaram exatamente a mesma música do AC/DC nos dois dias, né?
Sim. Não, mas mas ele tá tocando toda a turnê, que eu vi os outros setlists, ele tocou na Europa também e no show lá em New Jersey. E, cara, é interessante que essa música de DC é It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Que,
sim.
Cara, é extremamente emblemático com a situação do Pantera, que parou uma cidade acostumada
Pantera?
Com o show. Com o Metallica, desculpa. Que parou uma cidade pra ver o show. Tipo, e foi um longo caminho realmente pra ele, né? Desde 84 e tal, passando por morte de integrante e tal. Tipo, pode ter sido um momento reflexivo deles, tá ligado? Tipo, a jornada deles. É. Fora o rehab por causa de droga, por causa de álcool. E eles estão aí.
Ah, posso fazer um... Você falou do acidente e tem um fato que a gente esqueceu de mencionar, que quando eles estavam vindo para a cidade de Montreal, um dos caminhões sofreu um acidente bem grave, né? Não conseguiu... O caminhão não podia andar mais, né? Foi um acidente bem grave mesmo. A gente até ficou preocupado, né? Será que vai rolar o show ou não? Mas acho que os equipamentos, por sorte, não foram danificados. Veio outro caminhão, buscou lá, deram jeito e não,
chegou.
Né? Chegou.
Pelo que falou no jornal, o primeiro dia estaria garantido. Isso atrapalharia talvez o segundo dia, mas conseguiu tu chegar a tempo e teve o show, né? E teve o show que começou com nada mais, nada menos do que
Whiplash!
Foi isso, meu Deus do céu, velho.
Jesus. O cara nem tava lá.
Não é, velho.
Animado.
Ó, só falar que Chris nem queria ir. Nem queria ir. Falava pra gente, o Metallica que eu quero não existe mais. Não vou. Pronto. E ele perdeu simplesmente... Ele perdeu o quê?
Whiplash!
Pronto, é isso que ele perdeu. Lindo, maravilhoso. Cara, já foi melhor música pra mim do Kirenol.
Que tipo, música foda essa aí.
Foda pra caraca.
Adrenaline start to flow. It's thrashing all around. Vai, foda pra caraca. Enfim, não estava lá. Então, que eu tô
perdeu,
falando? Eu nem devia estar falando.
Então não devia mesmo.
Vai, gostou, viu? Queria estar lá? Gostou, você devia. E For Whom the Bell Tolls, depois Ride the Lightning, pra começar as três primeiras músicas, assim, das antigas, pra fazer, né?
Assim como o primeiro dia começou chutando bundas, né, cara?
Foi foda. É interessante que a quarta música, ele falou, essa música é do álbum preferido do Metallica de todos os fãs.
Eu acho que ele falou isso lá no Hellfest também.
Ele falou algo parecido também.
Ele fez uma piadinha,
eles sempre fazem essa brincadeira, eu acho, né?
Que eu acho que é a única música que é mais ou menos do Centeng é Dirt Windows, né? Eu acho...
A Dirt Window é legal. Tem outras músicas que são legais também, mas assim... É legal no jeito deles, né? Não é Metallica, é um Metallica diferente, então, enfim.
E depois teve a Lux Eterna.
Então, seguiu mais ou menos a mesma receita ali até então, né? Três músicas das Antigonas, uma de um álbum mais recente e...
Do álbum novo.
Aliás, uma de um álbum odiado. E aí o álbum novo, né?
Mas essa eu queria ter visto ao vivo mesmo, a Lux Eterna. Que é a melhor música do álbum, né?
Porque ele colocaram o Dirt Window e com essa música, nos dois dias, eles tocaram música de todos os álbuns, tá ligado? Então, porra, é algo a... E tocaram do Reload? Tocaram Fuel. Tocaram Fuel do Reload. Então,
tocaram Injustice for All? O que tocaram do Injustice for All?
Tocaram no... Harvest of Sorrow. Harvester of Sorrow.
Mas é legal também eles terem a... Apesar de fazer a piadinha e tudo. E teve muita gente que quando eles começaram a tocar a Dirty Window foi... Né, você via a galera indo embora ali comprar cerveja, não sei o que.
A galera toma tipo no pessoal.
Mas eu acho interessante como eles assumem mesmo, né? E falam, vamos tocar e...
Eu acho massa aí. Tipo, os caras são corajosos, tá ligado? Tipo, vamos tocar porque a gente acha massa.
É parte da história deles assumindo mesmo, né? Não vai ficar.
Cara, eu me lembro quando eles tocaram no Rock in Rio, eles tocaram uma música, tipo, a penúltima música do Injustice for All. Tipo, ninguém conhece. Eles foram lá e tocaram, tá ligado? Esqueci o nome da música agora. Que eu achei foda na hora. Disse, porra, meu irmão. Isso é uma coisa boa do Metallica, tá ligado? Primeiro que ele muda a setlist e o setlist sai pelo jeito antes do show. Os caras sentam ali, vão tocar essa, e pronto, tá pro show. Tá ligado? Não é aquela coisa certinha, todo show, tu mesmo setlist.
Tipo quem?
Tipo, uma banda aí, né? Assim, tem muita gente que faz isso.
Não deve ser tanto assim, eles devem ter ali uma...
A base.
É, porque tem que, querendo ou não, tem que ter a preparação ali das luzes, do...
É verdade.
Tem que ter um ensaio e tal. Mas eles devem ter ali umas opções e chega ali e decide, hoje vai ser...
Já tá programada pra todas as luzes, tá? E depois da Dirty Window tem a Lux Eternal, que foi o primeiro single do 72 Seasons, todo mundo conhece. Eu gosto dessa música bastante.
Tem um episódio do Boteco só sobre isso aí.
Que a gente foi ver no cinema, a gente falou um pouquinho disso. É. E eu gosto, tu gosta também da
Lux Eternal. É a melhor música do álbum.
Eu gosto do álbum novo. Na melhor...
É, não é? É assim, velho. É a mais old school do álbum. É a mais old school do novo álbum.
Aí teve a... Depois da Lux Eternal, a Too Far Gone, que também é do álbum novo, né? Que é do 72 Seasons. Daí, eu gostei de ver as músicas ao vivo, né? Tipo, o Rodrigo curte bem o álbum, então gostou também.
O álbum novo, o Plinto é um negócio, ele não quer assumir, mas ele...
Não, eu gosto, mas porra, se eu for botar Metallica, pra eu botar o álbum novo pra escutar, tipo... vou escutar Metallica, nunca vai vir, vou escutar o 72
vai,
tá
vai bem pra baixo no backlog
pra
lá.
Baixo. Vai lá pra baixo.
Fica esperando na fila.
E lá pra baixo foi o que Metallica fez depois do Fogone, que é o nada mais, nada menos que Welcome Home Sanitarium. Que música
Sanitarium.
Foda. Na verdade, antes de começar o Sanitarium, teve que me uma jamzinha lá do Trujillo com...
Cara, teve uma jam no primeiro dia também.
Teve.
Ele não comentou.
É, porque...
Que foi... Eu não vou nem comentar aquela jam.
Não curtiu?
Ah, tá pegando no pé dos caras. Os caras são o guitarrista e baixista de uma das melhores e maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Eu esperava mais. É tipo o Grêmio quando jogou com o Flamengo e perdeu de 1-0. Eu esperava mais.
Não, tu não esperava mais quando...
Claro, eu esperava pelo menos um gol, né,
não,
cara?
Não esperava, um golzinho. A gente tava discutindo isso antes, meu irmão. Mas, enfim...
Eu vou concordar com o Chris nessa daí, que eu achei meio assim, né? Nossa, podiam ter feito um negócio...
Os caras estavam meio improvisando, ou tirando onda, ou não sei.
Mas enfim. Ele falou, we prepare a jam for you guys.
Ah, então vocês prepararam aqui...
Preparamos uma jam. Então,
vocês prepararam aqui, tô fudeu.
Pô, velho, aí não, né, cara? Aí, pelo amor de Deus. Enfim.
Aí começaram, mas tocaram Welcome Home direitinho, bonitinho. Música foda do Master of Puppets. Linda, uma das power ballads do... É a power ballad do Master of Puppets, né? E foi muito bom, velho. Sanitarium, muito buena. E a próxima, You Must Burn. Eu acho que nessa aí também... Ah, não foi. Não
You
foi
Must
nessa
Burn
aí.
É do álbum novo, né?
É, mas não foi nessa aí que teve
não,
fogo,
não.
Não.
Foi lá pro fim. Na verdade, você segue bem mesmo. Agora que eu tô reparando, como segue um framework ali, um padrão, né? Teve, você vê, foram três músicas das antigonas, uma odiada, de um álbum odiado, duas do álbum novo.
Uma antigona.
E lá pra trás, lá pra frente, a gente começa.
E depois
de novo,
tem o Must Burn, e depois tem uma. É instrumental.
Também,
The Call of Cthulhu, que é instrumental.
Exato.
Que é no mesmo.
Da Orion.
Da Orion.
A jamzinha no meio também. Tipo, é uma receita ali.
É o mesmo template.
Exatamente. Tá
interessante.
E troca.
Eu não tinha reparado nisso.
Pensando agora. Mas assim, assistir o The Call of Cthulhu foi. Porra, foi uma emoção foda, que a música que abre o sinfônico é a música a última música do Ride the Lightning, que é do meu galego preferido, né? Do meu ruivo galego,
Lá vem.
Lindo, maravilhoso.
Ele conseguiu botar, né, o Mustaine no episódio.
É, a música é dele. Ah, a música é dele. Lindo, maravilhoso. Um espetáculo. E nessa época... Ele
devia tinha gente lá com a camiseta do Megadeth.
E balançando assim pra Jimmy Hendrix.
O cara na minha frente tinha a camiseta do Iron Maiden, mas beleza.
Não, do Iron Maiden pode, mas Megadeth, mas não tinha.
Mas foi foda que The Call of Cthulhu e depois a No Leaf Clover. No Leaf Clover é uma música
boa,
do...
Boa, eu gosto.
É uma música do Sifone, que ela foi composta pro SM1, tá ligado? E é muito foda essa música. Eu acho essa música muito bonita, tá? Acho essa música muito, 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 muito foda. Eles tocaram lá, fiquei. Quando começou, acho que até falei pra tu, caralho, vai tocar no Leaf Cold, velho. Que eu gosto pra caralho dessa música.
Mas o Plínio falou, caralho, essa música. Quase todas as músicas.
Qualquer música.
Mas, porra, Metallica é foda, velho. E mas assim, é. Você vê que, tipo, até pela diferença de voz, né? Quando eles cantaram no Leaf Clover, no refrão ele faz um falsete lá no SM1, que ele não faz mais, assim, pelo menos ele não fez, né? E, tipo, claro que...
Às vezes não é nem que não alcança, mas é que, né, desgasta é um show, muito a voz.
É, o um cara show atrás do outro,
e
aí, né?
E eu tava falando, só um parênteses agora, eu tava falando com o Plínio no off aqui, o gargalo, né? Então, se é pra ter algum problema, é a voz do James Hetfield, né? Porque não tem como substituir a voz do James Hetfield. Então, ele... Imagina cantar dois dias, assim, só com um dia de descanso. Se tem algum, qualquer probleminha na voz, não tem show, né? Não tem como falar, vamos botar o fulano e tal aqui pra substituir, vamos fazer um playbackzinho. Não tem como, cara. Então a voz...
Isso aí também é qualquer banda, né? Qualquer...
Não, tem banda que muda de vocal a cada...
Dá um problema no Lars. Não.
Ele tá falando temporariamente. Deu um problema, substitui o cara aqui.
Substitui o batera, substitui o guitar.
Pra algumas bandas, mas Metallica, se tu pagou 400 conto pra ver Metallica, chega lá e é outro baterista...
Eu cheguei à conclusão que Metallica, pra mim, é James Hetfield e o resto é resto.
É uma conclusão baseada em absolutamente nada. Só pra dizer que tem... ele tá falando que a voz de Hetfield não poderia ser substituída, mas se você procurar aí no Google ou no YouTube e colocar assim Dream Theater tocando Damage Corporation com o vocalista do Napalm Death, você vai ver que é completamente substituível.
É mesmo? Tá aí, então. Tá, mas assim, o James Hetfield tá cantando muito bem, cara. Tá, a voz tá muito boa. Gostei bastante, assim.
E depois da No Leaf Clover, foi um dos pontos altos pra mim do segundo dia. Que foi Wherever I May Run, que foi estigada demais, viu? Vai, essa música é estigada demais, velho.
É uma música, por algum motivo, eu sei a letra dela inteira, mas não é uma música muito boa, assim.
É muito boa essa música.
É boa.
Eu acho ela, eu acho que ela levanta sua energia.
Eu não fiquei tão felizão que nem Plínio, mas é legal.
Enfim.
Eu gostei mais das duas próximas que eu vim, eu fiquei feliz.
Eu curti muito, cara. Fiquei muito, muito, muito emocionado. Muito emocionado. Que eles tocaram o Wherever I'm Wrong, que é foda pra caralho.
Que tá seguindo aí o padrão também, porque eu acho que nesse ponto aí, na 12ª
música. Acho.
É, mas né?
Por aí, foi pertinho. Aí. Depois Moth Into Flame, que tu deve gostar pra cara, que foi com então, a mesma labareda.
Mesma coisa, labareda e foi porra, velho.
Essa música é de qual álbum?
Do Hardwired.
Hardwired,
Que foi no mesmo momento que The Day The
Exatamente,
Never Comes.
Exatamente. Tá seguindo ali um...
Pá, mas é assim, pode seguir, mas pode copiar, mas não faz igualzinho, né?
Tipo isso, né?
É, mas depois...
E você vê, porque é a única música que teve... Até os vídeos que estavam passando ali nos telões eram tipo, né, negócio de fogo e de... E tu vê, no primeiro dia foi o
filme... Tá pegando fogo, bicho?
Porque até o título da música... Até o título da música tem a ver com fogo, né? Então eles usaram essa sacaninha.
Give me fuel, give me fire, give me Charizard.
Oh. É assim mesmo. Give me fuel, give me fire, give me Charizard.
Charizard do Pokémon aí. Tamo junto. Tá, e daí depois do
Moth... Battery.
Eu fiquei felizaço de... Porra, velho.
Battery é cacete.
Irmão, que lindo, velho. Pera, tu é demais. Doido,
e depois, velho. E depois veio o quê?
Aí depois eu até falei pra Plínio depois. Eu falei, ó, aí, ó. Chris
perdeu o Whiskey in the Jar do T-Lizzy, né? O cover que foi eternizado pelo Metallica. Que
é o álbum preferido de Chris.
Que eu posso dizer, é melhor que a versão do T-Lizzy. Né?
Não, claro.
Foda pra caralho.
Não, o Garage é muito bom, mano.
Ó, isso pode ser um tema de boteco.
Qual é o tema?
Covers que são melhor do que o original.
Já fez, muito obrigado.
Todo
já
fizemos.
Já fez, muito obrigado.
Qualquer música que o Gil canta é melhor que a original.
Eu preciso seguir o Boteco do Metal. Não sigo o Boteco do Metal. Posso fazer uma pausa?
Mas foi o Whiskey in the Jar que caiu as bolas.
Caiu as bolas.
Oh, mas caiu as bolas no Seek and Destroy, daí caiu no...
É, mas...
O Seek and Destroy, porque depois foi o Warning, que já foi um negócio muito mais introspectivo, né? Aquela guerra
não.
e tal.
Eu acho que as
bolas... Não, porque... as bolas caiu no Seek and Destroy, tenho certeza absoluta.
Eu acho que foi no Wherever I May Roam, por mais estranho que seja. Porque eu lembro que teve uns fogos... Não sei. Eu sei que saiu umas labaredas lá depois que as bolas já tinham caído, que eu falei, os caras estão doidos, velho.
Tu tava bêbado, já tava completamente...
Talvez. Deixa eu mostrar minha camisa do Pantera, porque ela apareceu aqui magicamente do nada.
Não podia a gente acabar aqui e depois tu mostra, não?
É, mostra aí. Tá bom, então. Segura aí.
Pera.
Suspense.
Mas depois teve a One, que tinha que tocar, né? Tipo, penúltima música do show... Aí eu já sabia que já tava no final e que o final ia ser antecedido, mas isso aí eu já sabia, tipo, que não tinha como ser antecedido.
Já sabia porque já tava dando a hora
de ir embora. Dando a hora de acabar. E antecedido não tinha
mas que loucura tocado ainda, isso, então, cara. Tu sai da The One, uma das músicas mais fodas ever. Enter Sandman.
Enter Sandman é a música mais popular do Metallica. Se você for no Spotify...
Mais que Nothing Else Matters.
É, se você for no... Veja qual é a música mais popular no Spotify.
Vamos ver agora. Agora, quem sabe faz ao vivo.
Eu acho que é Enter Sandman. Se não for ela, ela é muito próxima da primeira, tá ligado? Porque ela foi... Tipo, o Black Album todo, ele foi todo, né? Foi um single... O álbum todo foi um single só, tá ligado? Foi foda.
Você está... completamente certo, mas eu estou quase... Você está certo? A primeira música é Enter Sandman e a segunda é Nothing Else Matters.
Então pronto. Então era completamente normal acabar o show com o Enter Sandman. Foi o que aconteceu. Acabou com o Enter Sandman. Mas dessa vez a gente não ficou pra pegar paleta.
Dessa vez fomos mais perto.
Domingo de noite já não dava mais, né? Agitando pra caralho ainda, não foi?
Filipinho já tava cansadaço lá.
Porque, é velho. Porque no junto da promoção do Boteco do Metal, né? Que os convidados... participaram e tal, foram com a gente.
Boteco do Metal
teve um churrasco do sábado, né? Era pra ser com o Chris também, mas Chris inventou, desculpa, não foi.
Isso.
Porque, na verdade, Chris é aquele participante que não quer contato com os fãs.
Ele é o Lars do
não,
Boteco.
Eu sou
o Lars. Bert. Aliás, ele foi. Quando ele tá ligado, uma anedota aí, quer colocar aí a anedota?
Eita, a primeira anedota.
Não. Isso. O Lars lá, quando a galera vai, né, os integrantes da banda lá estão lá agradecendo, falando, ei, Montreal, vocês são os melhores. Quando chegou a vez do Lars falar, ele pegou um paninho, limpou o microfone antes de falar. Todo mundo foi naquele microfone, falando naquele microfone, chegou a vez do Lars, ele limpou com o paninho.
O Lars é um pau no cu do caralho. Pau no cu do
caralho. Todo mundo falou. Pau no cu do caralho.
O Lars é... Puta merda, mas enfim. O pessoal gosta dele. O Lelê adora ele. Beijo, Lelê.
Beijo. E, cara, essa foi a experiência do Boteco do Metal no Metallica, mas agora vamos para, né...
Depois um pouquinho, porque teve uns perrengues, a gente passou um perrengue.
Então, isso é o... como é?
Bebeu e caiu de novo?
É o pós. Qual é o nomezinho que fala isso? É o adendo? É o...
Ah, não. Peraí. O Plínio tava falando que ele fez o churrasco e aí ele bebeu pra cacete, né? E eu que sou esperto, falei, tem show amanhã, eu não bebi. E ele bebeu pra cacete no domingo, tá
cansadaço. Bicho, ó, eu comprei. Eu comprei um pet de 12 cervejas por $20 e uma cerveja no show era $15. Então,
caralho,
não tem como disputar, né?
Ele quis fazer ali o... equilibrar ali.
Não tem como disputar.
O gás. Né? Não, a cerveja é $15 mais a gorjeta que tu tem que deixar. Cada vez que eu ia comprar cerveja lá, que eu comprava, né? A gente fazia rodada, ele comprava um... deixava lá $35, velho.
Se esse podcast fosse sobre vida de um metaleiro em Montreal, a gente ia falar aqui da cultura de gorjeta aqui, que tá chegando no nível que...
Ainda bem que ganhou muito bem o pessoal aqui, né?
Faz as contas. 35 conto no primeiro dia, nós bebemos quanta cerveja? Acho que foi isso.
Foi muita... Eu votei meus oral.
Não quero nem ver a fatura do cartão de crédito.
Em linhas gerais aí, faz
Em linhas gerais, eu queria mostrar. A minha camiseta apareceu aqui, surgiu do nada a minha camiseta.
É um boiadeiro. Mostra o boiadeiro aí.
É tipo, tem um boiadeiro aqui e ele tem uns chifrinhos, né? Então é o Cowboy from Hell.
O boiadeiro
e tem,
do
E tem a sigla também aqui, CFH, atrás do boiadeiro aí.
E aí aqui atrás...
Valeu
aqui
boi, valeu boi! Valeu boi!
Né? Boi bombar.
O boi bombar. Que esse boi da camisa é o mesmo boi do vlog da gente do Judas Priest. Que tinha um boi bombar do Judas Priest. E esse é o mesmo boi.
É.
Tá ligado?
Foi o mesmo boi.
Entendi porra nenhuma, mas...
É porque ele é todo aí.
Ele vai assistir o episódio.
Ó, faz um apanhado geral aí do... O que tu achou do Metallica?
Vamos primeiro.
Vamos contar o nosso perrengue primeiro, não?
Nem falamos do
som. Vamos falar do som logo? Vamos falar
do som.
Então
vai. Uma bosta.
Um dos problemas do Estádio Olímpico, que foi ontem, teve o show do Metallica,
a acústica
que é uma bosta.
Tava... Eu acho que a acústica tá um pouquinho melhor onde eu tava.
Não, acho que tava um pouquinho melhor onde a gente tava.
Onde a gente tava,
porque na pista, a galera do eu até tenho conheço pessoas que estavam também lá no show e que estavam metendo pau na acústica e tal, mas essa galera tava na arquibancada. A gente tava ali na pista, não tava assim o melhor acústica do mundo, assim, da vida, mas tava ok, não tava tão ruim assim. Tirando a banda de abertura, Pantera tava...
De abertura tava horrível.
É, Pantera não tava tão bom quanto Metallica. E o Five Finger Death Punch era barulho, não dava pra entender nada.
Mesmo se desse pra entender, não ia estar tão
ruim. É, assim, não tem. Não, né? Não foi tão ruim por conta disso.
É, a acústica. Mas, todo mundo que eu falei sobre o show, a acústica foi um dos fatores que realmente. Né? Mas é assim, a acústica tava ruim, o som tava ruim. Mas é o Estádio Olímpico, né? Então esse é corriqueiro lá, então.
Enfim. Então, talvez seja algo que aconteceu só aqui. Não sei se na turnê inteira do Metallica tá acontecendo a mesma coisa, mas
tá
aqui
num lugar
tá
melhor. Acho que é melhor.
É. Então, a questão do Estádio Olímpico é o quê? O último show que teve lá antes do Metallica foi o AC/DC em 2015. Aí depois teve o One Direction e depois não teve mais show nenhum até o Metallica de volta. O Metallica, o Estádio Olímpico é o único lugar em Montreal que poderia...
Que comporta
o Metallica.
Comporta pessoas.
Tem o estádio do Alouette, lá do americano, que tá sendo usado e é bem menor que o Estádio Olímpico. Tirando isso, não tem onde botar.
O Center Bell, a capacidade é para quantas pessoas? Não, o Place Bell com certeza não.
Não,
não é tão grande.
O Center Bell dá quanto? 16, 18 mil no jogo do Canadians?
São só 18 mil pessoas lá?
É. Com a pista...
Eu tô impressionado, achei que era
mil,
muito...
mil, acho, no máximo. E tem que ser... Ou era no Estádio Olímpico, ou era no Estádio Olímpico. Então, tipo, não tem pra onde correr.
Não tem um estacionamento
da FIAR. Podia ser no Jandrapu.
Exatamente. Poderia,
mas aí não ia ter arquibancada, tá ligado? Aí ia ser só pista.
Seria flash.
Tem que ser... Esse é meio que um estádio tour. Eles estão fazendo realmente estádio pra... Né?
Porque é verdade, faz sentido.
Como é uma coisa, então... Como é uma coisa mais central e tal... Então teve que ser lá. Infelizmente, quem tava quem tava nas cadeiras, não sei quem tava lá em cima.
Lá em cima, eu
consegui escutar alguma coisa. Mas eu
Juninho,
tava com uma caixa de som na minha.
O Juninho tava mais pra cima que eu. E ele odiou. Ele falou, bah, cara, tá horrível assim. E eu achei assim que eu conseguia distinguir os instrumentos, conseguia distinguir bem a voz, conseguia ouvir bem. Então eu não tenho que reclamar do som, não, cara. Assim, tava ruim, mas não no ponto de tipo. Mandar mensagem no Twitter, que não é Twitter, mas é X.
Acho que muita gente ficou frustrada, porque assim, o Metallica você não vê sempre, é um ingresso caro. Então acho que muita gente tava com extremamente caro. Então acho que muita gente tava com a expectativa lá em cima. Aí tu chega e o som tá meio bosta, tu fica puto, né?
É foda mesmo. Você. Isso é uma das coisas assim que o Kiss fala, né? Tipo assim, que eles querem dar, tipo, valorizar o dinheiro do cara que tá trabalhando, sua, pra poder ver o Kiss. Então tem que ser tudo impecável. Som.
Sim, sim.
Tá ligado? Porque é o dinheiro
mais
do cara.
Profissional, né?
É, mas.
Vocês,
obviamente é culpa do Metallica isso, mas é tipo.
Vai fazer o quê?
É o produtor que botou. É assim, não tem muito o que fazer. Não. Ou não seria em Montreal.
É.
Ou não seria em Montreal.
Não tem muito o que fazer.
Não tem outro lugar, não.
Assim, vocês já sentiram alguma coisa, o Lelê não tá aqui, mas alguma coisa de playback, assim, vocês sentiram alguma coisa, assim?
Não percebi nada, não.
Eu não, pra mim...
Teve alguns momentos que eu achei meio estranho, assim, mas talvez seja só impressão. Mas, assim, não, nada que seja aparente, assim, tipo, na cara, tipo, o cara não tá cantando, o cara não tá tocando, entendeu? Principalmente quando alguns solos de guitarra, eu achei mesmo, enfim...
Ah, mas eu acho que não, eu acho que Ramos sabe tocar.
Porque até porque o solo é o mesmo.
Não, ele sabe, não. Aí, não,
tô brincando.
Mas assim, eu acho que se tivesse. Normalmente a galera usa backtrack, né? No caso, uma ajudazinha por trás no vocal, tá ligado? Normalmente é isso.
Ah, mas não pareceu que ele estava falando.
Não, mas eu acho que o Jamie Hetfield ainda tá beleza. E eu acho que o Leandro, ele comentou que o Nick Sears foi pego não tocando lá. Tipo, ele parou de tocar o baixo e continuou o baixo. Ah, sim. Mas assim...
Porque o playback, ele tá muito bom, né? Às vezes não
percebe. Mas assim, Robert Trujillo é um puta baixista. O Kiki Hammett, ele tá no Metallica desde do começo. Pixe, ele sabe tocar as músicas dele. Tá ligado? A única coisa que seria a bateria, tá ligado? Mas aí, uma coisa que aconteceu legal foi fã ou algum... Foi uma criança que subiu. Eu não sei exatamente, acho que foi fã.
Mas que tava lá no, chamaram...
no VIP, né?
Ah, não sei, acho que tava combinado já, mas não sei, enfim. Chamaram lá o Pirraio, o Pirraio subiu.
Aqueles papelão, eu sei tocar, não sei o quê. Eu não sei, porque não ficou claro também, eu não vi em nenhum outro canto. Mas teve uma criança que uma hora que tocou lá, tava batendo a bateria, aí...
Mas não tocou uma música, né? Ele bateu uma bateria lá antes do...
E o Les ficou fazendo, mandando a galera gritar, e o Jamie Hetfield falou, meu Deus, o Les melhorou, não foi?
Foi boa, né?
Essa foi boa. Foi legal. Alguém tem mais alguma coisa pra colocar aí adendo? Você pode também, né, deixar sua pergunta aí, porra, sobre algo que a gente não falou aqui, alguma curiosidade.
Essa turnê vai pro BR ou não?
Ainda não. Acho que uma hora vai. Mas nessa
perna não.
Nessa perna não. Essa aqui tá em Arlington, que já tá aí, né?
Eu nem sei onde é, nos Estados Unidos, em algum lugar.
Nos Estados Unidos. Porque eles fizeram toda a Europa. Aí fizeram Nova Jersey, agora foi Montreal, aí vai
descer. Essa é uma parada que eu ia comentar, que tinha gente dos Estados Unidos e de outros países aqui. A galera veio mesmo, né? Apesar do Metallica estar fazendo a turnê lá, tá nos Estados Unidos. Tinha gente, Boston não é muito longe de Montreal, tinha gente lá com o chapéu, boné do Red Sox, né? A galera veio em massa. Não tinha, muita gente veio para Montreal de outras cidades, sim, de outras províncias e também até dos Estados Unidos mesmo.
Porque Montreal é bem assim, uma hora e meia da fronteira, então é bem, bem pertinho ali. Então vamos logo que já tá na hora.
Depois eu acho que tá na hora de eu começar a seguir o metal.
Tá na hora do nosso famigerado Que Bebes, o especial Metallica. Depois de mais de uma hora falando do Metallica, estamos aqui, ó. Estamos tomando a Harp, que é uma harpa. E é uma cerveja muito legal.
É uma lager
da... É boa, né, cara?
Da mesma...
Boa. A primeira vez que eu tomei uma harp foi em Curitiba, que eu fui lá pra ver o... Eu fui lá, na verdade, com minha esposa. A gente foi pra visitar um casal amigo da gente há muito tempo atrás.
Pro show do Rush.
Mas não foi. Foi foi antes do show do Rush. Foi... Eu me lembro. Eu me lembro exatamente. Sabe? Vou te contar a história. Eu tava na parada de ônibus. Eu tava na parada de ônibus do lá em Curitiba, né? Aí entrei no meu 3G velho, que
tinha 3G lá.
Naquela época tava começando o 3G, e eu vi que as oitavas finais da Libertadores ia ser Sport Palmeiras.
Caralho.
Eu disse, caralho, pô, foi quando em 2009 o Sport caiu nos pênaltis pra Marcos, porque foi Marcos que ganhou aquele jogo.
Simplesmente o goleiro do Penta.
Pronto, ele pegou tudo no jogo e pegou dois pênaltis e tirou o Sport das quartas finais da Libertadores. E esse é meu adendo muito triste para minha pessoa.
Muito bom, muito obrigado.
A Arp é...
É a primeira vez que eu tô tomando essa cerveja, que é feita pela mesma da Guinness, né?
Que o copo do Rodrigo aqui, ó.
É. Eu vi várias vezes, tá curioso, mas não tinha tomado ainda. Muito obrigado, Plínio, por ter...
O Plínio mancou essa aí.
É.
Tá, mas me diz dessa cerveja.
Que tô segurando aí, e aí, porque o episódio é muito longo, né? Não dá pra ficar com uma cerveja só. Eu tinha aqui uma cerveja da Bélgica. É meio escurinha, assim, forte.
Eu juro boa. Você que eu achava que era daqui. Eu pensava que era Dorval. Eu pensava que era de Dorval daqui, tá ligado?
Orval.
Sabe o que é melhor? O melhor é que a gente mostra a cerveja e não sabe porra nenhuma ali. Ele fala assim, é mais escurinha aqui. E é isso aí.
Tu quer ver aqui? Tá escrito... Cerveja forte. Strong beer.
Pronto.
É isso. Eles também não sabem. Eles também não sabem.
A única coisa que eu olho é o tipo da cerveja e o teu alcoólico.
Exato.
Se é com trigo.
Essa aqui é 7%. Não, é 69%. 69%.
6,9%.
Rodrigo conhece muito bem essa porcentagem.
É. Rodrigo! Não sei. Quem quer ganhar a promoção, vá a um show com o Boteco do Metal, com você pagando tudo.
Boteco do Metal convida.
Então, se você indicar para os amigos e ajudar o canal a crescer, talvez um dia a gente possa fazer umas promoções assim desse tipo. Então, dá esse apoio aí pra gente, galera. Dá o seu like no episódio se você gostou. Indica pros amigos. E a gente tá no YouTube, na sua plataforma de podcast favorita. Tá em todas as redes sociais. Procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal, o podcast mais metálico de todos os tempos.
Isso.
Queria agradecer aos meus amigos Cris, né? Que,
só teu amigo não.
Que não é meu amigo. E meu amigo Rodrigo, que é meu amigo aqui, né? Que por isso que a gente, né? Eu fico aqui, eu não falo direito com o Cris.
Depois que a gente foi pra pista e Cris foi.
Eu sou colega de trabalho, é diferente. Bom,
então, galera, um beijo. Até o próximo episódio com meus amigos e colegas do podcast.
E